Bem-vindos a mais uma edição do Clube Privado. O nosso convidado é o Padre Manuel da Silva. Ele foi ordenado sacerdote há 60 anos, tem 85 anos de idade, é capelão da PSP, foi professor e agora tem também um livro com a sua biografia escrito por Eurico Silva sobre o Padre e o Homem.
O Padre e o Homem.
Exatamente. E Sr. Padre, obrigado por estar aqui connosco.
Não, eu que sou agradecido, é um prazer muito grande, né? Sinto-me muito feliz e muito honrado com isso, claro.
Faço minhas as suas palavras. Sr. Padre, qual é o segredo para se manter com esse aspecto jovem e continuar no ativo aos 85 anos de idade? Diga-me.
Eu acho que a minha vocação, desde criança, eu sempre senti esta aspiração íntima de crescer. Portanto, de comunicar. Não sou uma pessoa que esteja no gabinete, mas sou uma pessoa que saio do gabinete, que vou ao encontro das pessoas, muitas das quais tinham até um certo complexo de falar com o padre, mas encontramos-nos na rua, no café, em qualquer lugar, em um lugar público, e as pessoas abrem-se aos seus problemas. E daí, depois, são canalizadas então para outra conversa mais pessoal, mais íntima, que possam ter qualquer pedido que queiram fazer, quer na área espiritual, quer na área, digamos, humana, social. E então o padre tem de ser essa porta aberta precisamente para os que... E isso é que me torna bastante jovem, quer dizer, comunicativo.
Ou seja, a sua juventude vem também do facto de ter uma mentalidade aberta, é a sua atitude que faz com que tenha esse aspecto e essa energia, é isso?
Sempre tive esta grande preocupação. E quando, em 1953, me ordenei, fui trabalhar para as Alhadas.
Meteu-se em Alhadas?
Meti-me em Alhadas, com uma facilidade tão grande, com um sacerdote que estava cego, padre Lopes Praça, estava cego, e eu é que assinava todos os documentos. Eu é que fazia todos os documentos. E então, como o padre estava cego, eu pegava na mão do padre e ele assinava todos os documentos como se fosse ele que os fizesse.
Isso implicou uma grande dose de confiança na sua pessoa.
Exatamente, exatamente. Ele tinha muita confiança em mim, eu tinha muita amizade a ele e valeu-me isso precisamente porque, se não fosse a sua amizade, eu não tinha tantos conhecimentos como tenho hoje.
Até onde é que o seu padre pretende exercer o sacerdócio? Até quando? Tem 85 anos?
Enquanto for vivo, se puder, enquanto eu puder, continuo a trabalhar.
Mas é voluntário, é voluntário ou foi nomeado voluntário?
Voluntário. voluntário. Pois aos 75 anos, qualquer sacerdote, qualquer funcionário, entra
na reforma. Fora da igreja é com menos idade, aos 65.
Na igreja aos 65 anos. Portanto, somos obrigados pelo direito canónico e pelas constituições do bispado a fazermos um requerimento ao nosso bispo. Ele despacha sempre, aceita o nosso pedido. Mas depois, dada a crise de vocações,
disso falaremos mais à frente. São obrigados a conversar. Obrigado,
bispo. Obrigado, João. E o bispo pede-nos, por favor, para nós continuarmos. E para mim...
Mas não se sente cansado?
Ah, tão sim, cansado como qualquer pessoa com 85 anos. Mas se eu me sento, é bem pior. Se eu cruzo os braços, é bem pior. Portanto, a minha preocupação é o movimento, comunicar, transmitir, receber pessoas, hein? E aqui está, de facto.
O seu padre conduz, escreve.
Conduz,
escreve muito também. Tem o jornal, não é?
Temos no Paião o jornal da Paionense, que é, portanto, o jornal da paróquia, que tem à volta de 1000 assinantes, mil assinantes, com uma dificuldade muito grande, que agora há muitos que de facto não estão a pagar, e nós estamos de facto muito felizes. E aqui deixo um apelo, uma vez que me dão a oportunidade de falar publicamente, aos nossos assinantes que me estão a ouvir, ou que saibam alguém que assina o Paionense, peço-lhe, por favor, para nos darem alguma coisa. Se não puderem, deram dar os 10 euros por ano, nem 5, mas aceitamos tudo, porque estamos em crise, de facto.
Em quantas paróquias exerce o sacerdócio?
Exerce o sacerdócio numa só paróquia, que são duas freguesias, e agora com a nova lei passa a ser só uma. É Borda do Campo, com os lugares de Porto Godinho, Calvino, Sobral, Atalguia e Casanho. Faziam parte de uma freguesia.
Já teve mais do que uma paróquia?
Não.
Sempre
no Paião. Saí de Quiaios para o Paião. Só conheci Alhadas como estagiário. Ordenei-me e fui estagiário para Alhadas. Passei logo para Quiaios, onde estive 38 anos. De Quiaios passei para o Paião, onde já estou há 21 anos.
Muito bem. Sr. Padre, foi professor também?
Também fui professor.
De quê? De
religião
e moral.
De educação religiosa. Moral e religião. Religião e moral. Católica. Na escola Bernardino Machado. E tal maneira eu estava afeiçoada a esta escola, onde tenho tantos meus amigos, colegas, faço tantos batizados de filhos ou netos de alunos meus, que agora naturalmente vão procurar o Padre Manel, porque o Padre Manel conversou com eles, era amigo e tal, e portanto, durante estes anos todos, estive sempre professor. Quando mudei para Paião, o nosso bispo pediu-me para eu mudar também para a escola Dr. Pedrosa Veríssimo do Paião. Mas eu disse ao senhor bispo: ai, senhor bispo, tenha paciência. O senhor é meu superior na parte religiosa. Na parte profissional de professor, é o seu ministro.
Responde perante o Ministério da Educação.
Exatamente. E, portanto, eu custa muito deixar a minha escola. Só a deixarei ou por idade, ou então, por qualquer outra impossibilidade. Agora, a pedido do meu bispo, peço que não me peça esse favor. E a fazer-me o favor. Não, senhor. Não me aceitou. Aceitou-me o pedido e deixei o ficar.
Aceitou-lhe o pedido de não lhe fazer o pedido.
Exatamente.
Não?
Pois, sim.
É admirador do Papa Francisco, porque eu, pelo que conheço do Padre Manuel da Silva, acho que é um renovador. Se estiver enganado, corrija-me.
Não, quer dizer, eu não sou renovador. A minha grande preocupação é realizar aquilo que o Papa Francisco agora está a realizar. Porque nós, eu acho que nós, os padres, e qualquer outra profissão, que nos agarramos demasiado a um estatuto, a uma lei.
E nós sabemos, está a falar do direito canónico.
Do direito canónico, do bispado, mesmo qualquer outra constituição.
Não estamos a falar de dogma, estamos a falar do direito canónico, a lei da Igreja.
Exatamente, da Igreja. Portanto,
podem ser alteradas, como são as leis dos países.
Exatamente.
E estamos a falar do celibato, por exemplo?
Muito bem, já.
É uma lei.
É uma lei que apareceu só no século IV. E porquê é que apareceu no século IV? Precisamente porque havia muitos padres, então, para evitar um bocadinho a corrente, o Concílio de Trento determinou. Não, senhor, não.
Mas também dizem, Sr. Padre, que foi uma maneira da Igreja enriquecer, porque na altura os padres eram ricos, eram de famílias nobres, e a herança ia para a Igreja.
A Igreja, sim.
Também, portanto,
há aqui um
objetivo pragmático, não é? Aliás, a Igreja é bastante pragmática, não é?
Agora, o nosso Papa Francisco abre as portas da Igreja, e o que ele está a ensinar, e aquilo que se vai estudar para o próximo ano, aquele inquérito, aquele questionário que ele está a mandar, só para o ano, é que naturalmente vamos ter conhecimento dele, a Conferência Episcopal Portuguesa começa hoje uma semana de estudo, hein? Hoje à tarde, os bispos portugueses vão estar reunidos precisamente para estudarem, hein? E como aplicarem em Portugal, hein? Aquelas diretrizes, aquelas orientações do Papa Francisco.
A Igreja não está a precisar de um novo concílio?
Sim, não há dúvida. Mas eu acho que deve ser um concílio, é, do nosso tempo. Porque cada concílio, o Concílio Vaticano, foi já há 50 anos.
Pois.
Pois, o Concílio Vaticano II. Pois, já foi há 50 anos. Ora, em 50 anos mudam muitas coisas.
O mundo muda em várias horas, não é?
Pois, exatamente.
Mas a Igreja é conservadora.
A Igreja é um bocadinho conservadora. E eu estava há momentos para dizer aquilo que está escrito na Bíblia. Hein? Nós somos muitas vezes escravos da lei. E a lei mata. O espírito da lei é que vivifica. Qual é o espírito da lei? Ouvindo, por exemplo, os mandamentos da lei. Quinto, não matar. Dirá, por quinto, matar. Nem causar dano no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo. É o que diz o mandamento da Santa Madeira. Não matar. Ora, então, se um militar vai para a guerra, não tem de matar, hein? Deixa-se matar a ele. Então, como é que eu vou fazer?
Também há exceções nos 10 mandamentos, é isso?
Não há exceções.
Não roubarás, mas se estiver a morrer à fome, lá atrás de roubar, não é?
Pois claro, mas isto é só para dizer, hein? Que se eu me agarro somente à lei, claro que não acompanho muito.
Então diz que não é reformador, no entanto, concorda com esta deriva reformista do Papa Francisco. Em que ficamos? Se o padre é renovador ou não?
Ah, sim, claro que eu sou renovador, não tenho dúvida.
Começou por dizer-me bem, eu não sou bem renovador, eu concordo com o Papa.
Exatamente.
Mas vamos então por partes. Concorda com o casamento homossexual?
Bem, isso aí já é um problema que, enfim, o casamento homossexual, homem com homem, não me diz nada.
Homem com homem ou mulher com mulher?
Mulher com mulher.
A questão não é de lhe dizer alguma coisa, é se concorda ou não. Não concorda?
Eu pessoalmente não concordo. Pessoalmente não concordo com a homossexualidade.
Mas perante os olhos de Deus, todos são iguais.
Exato.
E todos têm os mesmos direitos.
Mas não sei porque é que o homem se casa. Porque a Bíblia diz, o homem deixará o pai e a mãe para si. Qual é a finalidade da união? É a procriação.
Hã? Mas o mundo mudou. Um casamento gay também pode ter descendentes através da ciência, não é?
Bem?
Podem adotar também crianças. Também. O conceito de família alterou-se muito.
Para mim,
continua a ser a família nuclear, continua a ser um homem, uma mulher e filhos, é isso?
Isso, então, homem, mulher e filhos.
Não é dois, a família não é dois homens, nem duas mulheres e filhos adotados ou através da fertilização in vitro. Não é isso para essa parte.
Estou-me a recordar, por exemplo, que a adoção. Quando há anos largos, houve na Áustria muitas crianças portugueses foram buscar aquelas crianças à Áustria, e as tiveram em sua casa, até que realmente depois vier mais tarde a situação lá melhorou. Aquelas crianças nunca se adotaram aos pais adotivos, mas choravam sempre pelos pais naturais. Portanto, o pai natural é o pai adotivo.
Há uma ligação emocional.
Emocional.
E não só emocional.
Não só emocional, mas de coração, pois.
E de concilibato, concorda ou não?
Com o concilibato já eu ponho as minhas reservas, sabes?
Porquê?
Porque precisamente eu acho que não repugna que o padre seja casado. Eu apresento como tema o facto se Jesus Cristo foi quem instituiu o sacerdócio e escolheu homens para o servirem e ele escolheu 12 homens todos casados, porque é que a Igreja quando se opta por isso era precisamente, penso que era precisamente para fazer uma espécie de uma seleção, não há inconveniente nenhum em que o padre seja casado. Não há inconveniente nenhum em que o médico seja casado. Não há inconveniente nenhum em que o juiz ou um polícia que está nos segredos, diríamos, o advogado, sei lá, seja casado. Porque se já não é casado.
Mas o facto que já falámos do celibato, quando o padre Manuel da Silva disse que foi uma lei da Igreja, do século IV, porque havia muitos padres, era para selecionar, mas também para os padres deixarem a sua herança à Igreja, mas também há aquele preconceito da Igreja Católica em que a mulher é o símbolo do pecado, não é? É quem dá a maçã a Adão. E acha que se a mulher interferir na vida espiritual do padre, pode alterar o seu comportamento, a sua entrega à Igreja. Existe esse preconceito?
Não.
Já não existe?
Não existe nada.
Não?
Mesmo essa história da mulher tomar a maçã e dar a maçã ao homem, isso foi uma prova de amizade, carinho, de respeito. Como qualquer esposa hoje faz ao seu marido, viu isto, gostou, olha, prova.
Mas não é uma metáfora a maçã e a serpente?
Não, é um episódio.
É a metáfora do pecado, da tentação, da carne.
Oh,
neste caso era da fruta, não é?
Exato, porque por vir é sempre mais cobiçado. Claro.
Então, portanto, contra o celibato, acha que os padres podem casar e a Igreja não vai perder nada por isso?
Eu penso que se caminha para aí. Eu penso que se caminha para aí.
Com este Papa?
Com este e com outros ganhos.
Mas é uma reforma muito profunda.
Claro.
E há muitos...
Uma reforma custa sempre... aos conservadores.
Mas há muitos católicos no seio da Igreja que são ortodoxos.
Claro.
E não concordam com a reforma.
Não. Há de haver sempre quem diga sim e há de haver sempre quem diga não.
É verdade que as conspirações no Vaticano podem levar a uma morte precoce de um Papa?
Fala-se muito das conspirações. Eu tenho, de facto, medo. Eu tenho, de facto, medo disso. Mas... Dada a fama.
O anterior Papa resignou por conspirações, por lobbies, pelo menos. Ele assumiu, não é?
Bom, eu acho que esta cordialidade, esta franqueza com que o Papa Francisco se apresenta, afastando-se dos guardas ou dos vigilantes, andando completamente à vontade, eu acho que
é um risco grande.
É o mesmo que Jesus fez.
É um evangelizador, o Papa Francisco.
É um evangelizador.
Dos nossos tempos. Porque ele utiliza também as redes sociais.
Exatamente.
O seu padre não as utiliza.
Hã?
O senhor padre não as utiliza.
Tenho pena de não ter utilizado, hein? Tenho pena de não ter. Mas agora também.
Mas nunca quis aprender.
Não.
Mas nunca é tarde, seu padre.
Nunca é tarde para amar, exatamente. Nunca é tarde para aprender. Mas o Papa Francisco apela. E realmente, na minha igreja tenho tudo quanto é preciso de meios de comunicação para comunicar com as crianças, os catequistas têm tudo quanto precisam para comunicar com as crianças, exatamente, e quando preciso, os catequistas é que me ajudam nessa área.
Ainda relativamente ao celibato, os padres podem ter filhos? Podem perfilhar?
Não. Não sou capaz das coisas, mas penso que não podem perfiar.
Então os filhos passam a ser afilhados ou sobrinhos?
Há
padres sem filhos, não vai dizer-me que não, que não existe.
Claro, há padres sem filhos. Há padres sem filhos. Agora, realmente, penso que os podem perfiar. Porque agora já não há filhos para incógnitos. Vai dizer muitas crianças... O nome pai incógnito, pronto, e o noviço fica pai incógnito. Agora, noviços civis são obrigados a dizer o nome do pai.
Mas deve ser um drama para um pai que não pode reconhecer o seu filho socialmente.
Isso é um drama muito grande para o pai.
Essa é uma das razões que o leva também a defender o fim do celibato?
O fim do celibato, pois, realmente.
Sr. Padre, existe uma crise de falta de vocação para o sacerdócio?
Existe muita falta de vocação para o sacerdócio. E notamos isso aqui, por exemplo, no nosso concelho, lá para cima, para a Serra. É por isso que nesta semana estamos, precisamente, a fazer oração em todas as dioceses do país, a fazer, de facto, esta oração para que despertem vocações. No Paião, por exemplo, ainda são três padres vivos batizados naquela igreja do Paião. Dois morreram.
Na sua família não falta vocação, porque são dois padres, não é?
Na minha família.
Tem um irmão que é padre.
Exatamente. Eu sou natural do Lourissal, somos dois padres. Ainda somos batizados na igreja do Lourissal, ainda somos vivos, oito padres. É? Foi também uma terra, com muita vocação, talvez devido ao mosteiro, talvez devido à tradição, talvez devido...
Mas na sua família são dois padres, dois irmãos.
Sim, 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 sim.
O seu irmão...
É o Artur...
Em Lavas, não é?
Não.
É Marinha das Ondas.
O Artur está em Carriço e Marinha das Ondas. Mas não é padre diocesano, é padre missionário. Esteve 33 anos em Angola, missionário redentorista... Pois é isso. Quando foi até o 25 de Abril lá em Angola, os vieram todos e ele encardinou-se na Diocese de Coimbra. Veio trabalhar comigo para Quiaios, esteve, portanto, em Quiaios a ajudar-me, a viver. Depois o seu bispo pediu para ele tomar conta de Vila Verde, e quando saiu de Vila Verde, foi então tomar conta do Carriço.
Como é que nasceu essa vocação na família? Quem é que arrastou quem?
Eu penso que o meu pai e a minha mãe eram muito, muito, muito religiosos, muito, hein? E depois também vivíamos com muita dificuldade. Éramos muito pobres. E então, o meu irmão, o mais velho, não podia estudar, porque aos 3 anos de idade teve um ataque de meningite e ficou paralítico. O segundo sou eu, fui estudar. O terceiro é o Artur, foi estudar. O quarto é o Abílio, foi estudar, mas não completou. Depois de alguns anos de seminário, optou para a vida civil. A minha irmã está comigo, não é? E o outro irmão, que não foi estudar, era carteiro, também faleceu. Portanto, esta vocação nasceu precisamente. Nós queríamos valorizar e não podíamos, não tínhamos hipótese de estudar.
A não ser no seminário. Essa foi uma maneira que a Igreja respondeu à falta de vocação na altura em que os padres vinham de famílias nobres, provavelmente porque deixaram de ter poder também.
Exato.
E se calhar também porque se aperceberam que a fortuna da família é da Igreja. Mas já estamos a especular, não é? Então a Igreja abriu as portas às camadas mais desfavorecidas como forma de
sempre, a Igreja sempre teve essa preocupação de atender bastante as famílias carenciadas, hein? E temos o que está a fazer muito, em muitas freguesias, estes centros sociais, paroquiais. É uma preocupação que nós temos, de facto, de assistir.
Sim, mas isso, a vocação social da Igreja é incontestável. Mas uma coisa é a vocação social da Igreja, outra coisa é, no seu seio, ou seja, a sua estrutura, a base da pirâmide, ser constituída por pessoas que vêm de famílias humildes, que estamos a falar dos padres, não é?
Exatamente.
E das religiosas também.
Exatamente.
Religiosas. Quem é que vai para padre nos tempos que correm, senhor padre?
Bem,
quem é que vai para padre agora?
Olha, temos agora algumas, bastantes vocações de jovens que tiraram cursos superiores, depois não tiveram onde trabalhar, com famílias muito religiosas, muito boas, estão a frequentar o Instituto, o ISET,
que é o Instituto,
Instituto Superior de Estudos Teológicos, que deixou de estar em Coimbra para estar no Porto, juntamente com outras dioceses, e temos lá todos os que estão, presentemente, são 11 jovens da Diocese de Coimbra, estão no ISET, e esses jovens, todos eles, foram para um seminário já com o 12º ano, ou mais adiantados ainda. Mas, portanto, é uma vocação, e a vocação não tem explicação.
Tem explicação. Também tem explicação, porque acabou de me dizer que são jovens que não têm emprego, não é?
Exatamente.
É uma saída profissional também. Se encaram o sacerdócio como uma saída profissional, não é apenas a vocação que está em causa, é também o pragmatismo...
Social.
Sim, social.
Social, pois claro. Sim. Mas se eles não tivessem um fundamento cristão.
Não obteria.
Não obteria, claro. Ou porque o avô, ou porque a avó, ou porque o pai, ou porque a mãe, ou porque não sei quantos, vão falar.
É para esta nova geração de padres que também está a falar o Papa Francisco, e com quem conta Padre Francisco para renovar a Igreja? Pergunto.
Exatamente, o Papa Francisco, porque a mentalidade hoje dos padres é uma momento dos modernos,
padres.
Dos modernos atuais, já são muito mais atualizados.
E não
sabem, e já me dizem bem aquilo que o Papa está a pedir.
E não querem viver sob os cânones de...
Exatamente.
Tem vários séculos, não é?
Séculos, pois, claro.
Porque o fim do celibato não significa que, se algum padre quiser exercê-lo, que possa exercê-lo.
Exatamente.
Como qualquer pessoa, aliás.
Já temos na Diocese, e eu recordo que em 1953, 54, um jovem que era pastor da Igreja Presbiteriana em Alhadas, eu era padre coadjutor, e ele era o Saúl e eu era o Manel. Saímos muitas vezes à tarde, conversávamos comigo, lanchávamos, e ele dizia muitas vezes: oh, Manel, porquê é que tu não vais para a minha igreja? Saúl, porquê é que tu não vens para a minha igreja? És casado, já tinha dois filhos. És casado, olha que a igreja aceita-te. Não, nem pensar nisso.
Como é que a igreja ia aceitar um padre casado? Aceita um padre casado?
Sim, claro. Ele foi para ali, foi nomeado desta igreja.
A Igreja Católica aceita um padre casado?
Aceita.
E então, depois, o que é que faz com a família, o padre?
Então, digo à família, não é mesmo? É claro. Este padre que estou a falar, o Saúl, quando foi para Lisboa, para uma igreja presbiteriana em Lisboa, pelo toque da graça, como explicarem, foi oferecer-se ao Dom Manuel Gonçalves de Ligeira que eu gostaria de ser padre católico. O Dom Manuel Gonçalves de Ligeira aceitou, casado, pai dos filhos.
E continuou a viver com a família?
Continuou a viver com a família. Morreu há dois anos, paro com muitos anos, da freguesia de Santos ao Velho, em Lisboa.
Concorda com a ordenação das mulheres?
Não, ele para aí já não.
Mas porquê?
Não, é uma questão de segregação.
Então o que é, se não é segregação? É uma segregação de género.
Não, eu acho que se Cristo quisesse que as mulheres... Ele teve mulheres tão santas, tão piedosas, tão bondosas, e ele não nomeou nenhuma para padre. Nem nomeou nenhuma para padre. Portanto, foi buscar homens. Porquê? Olha, eu não sei.
Mas se não sabe porquê, porquê é que acha que as mulheres não devem fazer parte...
Não
devem exercer o sacerdócio se não há uma explicação plausível para Cristo ter escolhido apenas homens.
Não,
mas também há muitas teorias sobre a vida de Cristo. Portanto, se formos por aí,
claro,
então a discussão é muito mais filosófica e teológica e histórica também, não é? E eventualmente política.
Claro.
Dizem que a Maria Madalena, que poderia não ser apenas aquela prostituta a quem Cristo defendeu, não é? Portanto, mas não concorda com a ordenação de mulheres?
Para já ainda não cheguei lá.
Não. Mas logo está a ver. Muito bem. De que forma é que a crise está a afetar a sua comunidade? Como qualquer outra comunidade, mas estamos a falar da sua comunidade, da sua paróquia.
Essa crise, queres falar de crise material? E
estamos a falar da crise material que poderá conduzir a outras crises. Ou a origem dessa crise material poderá estar na falta de valores, como tanto se fala, não é?
Eu, felizmente, não tenho razão de queixa. Tenho a minha igreja cheia todos os domingos e ao sábado na missa vespertina. Tenho muita assiduidade, quer nas capelas, mesmo assim, ao domingo ainda celebro três missas. Celebro três missas, embora em lugares diferentes. Tenho uma só na igreja paroquial, as outras são em capelas. E não há dúvida nenhuma, eu faço rotativo hoje uma capela e só lá vou daqui a um mês. E portanto...
Portanto, não há crise de fé.
Não,
se calhar pelo contrário, quando há crise económica, quando há crise material, se calhar as pessoas refugiam-se mais
na fé.
Exatamente. É isso? Nota que isto está acontecendo.
Exatamente. vivem do peão, é uma comunidade que vai estando atenta às suas necessidades. Temos agora um grupo sénior, que é fantástico.
E a crise económica? Como é que está a afetar a sua comunidade?
A crise económica nota-se muito, mas felizmente temos lá duas empresas que têm muitos empregados. Muitos empregados. Uma com quase com 300 funcionárias.
É uma fábrica de têxteis.
É a fábrica de têxteis. E depois a fábrica do Canas.
Sim, a empresa.
Sim, pois. Tem muita gente empregada. Muita. Seria uma desgraça se qualquer uma destas.
Não é a fábrica de têxteis, ou do portuário. Creio que é do portuário, não é?
É
a fábrica do portuário.
Pois.
Mas há muitos peionenses que trabalham fora do peão. Portanto,
claro,
e também sofrem as consequências do desemprego.
Exatamente. Pois.
Nota que a pobreza aumentou na sua paróquia, não?
Claro, nota-se muito bem. A pobreza aumentou bastante. Temos o grupo sócio-caritativo que realmente recebe ainda e depois distribui. Temos no peão há cinco lares. Desses cinco lares, um deles é, não está muito perto do peão, que ainda já peguei de lá, mas para a gente considerar aquele lar do peão. Temos um lar social paroquial, que é, digamos, orientado sob a orientação do bispo.
Tem listas de espera? Tem listas de espera, seu padre?
Ah, temos muitas listas de espera.
Porquê que a sociedade ocidental, nomeadamente a europeia, trata tão mal os idosos, os pais e os avós?
É um problema tremendo, não sei. Porque agora, eu nasci e a minha mãe colocou-me numa esteira. Eu habituei-me a ver numa esteira e depois andar descalço. Quando fiz a 4ª classe, fui a pé, mais os meus colegas do Lourençal para Pombal, fomos a pé, descalço, para fazer o exame da 4ª classe. Agora, as crianças já nascem berços de ouro, a maior parte delas, E, portanto, foi
mas depois abandonam, não que embalou o berço.
Exato, pois abandonam a mão.
É uma crise de valores? É uma crise de valores, a família já não é o que era.
A família hoje não tem aquele valor que tinha. Os filhos não reconhecem esse valor que o pai
tem. E os pais sabem fazer com que os filhos reconheçam esse valor? Ou os pais também têm a sua cota parte de responsabilidade?
Eu acho que eu não atribuo muito a cota parte aos pais. Agora, atribuo mais à comunicação que eles têm. Porque.
Ou à falta dela?
Eu não sei, porque o que é que eu noto em todos os pequenos que me vão, que me enfrentam a minha catequese? Todos eles vão para a catequese com telemóveis, com coisas tão sofisticadas.
São os novos tempos?
E claro,
eu admirava o mundo novo.
Isto é estupendo, isto é extraordinário. Mas o mundo novo, uma grande parte, não lhe mostra a realidade. Eu recordo, por exemplo, ainda ontem saí de um café lá no Paião. Saí do café e já estava ali. O menino vai com a mãe ou com o pai ou com a avó. O que é que tu queres? E o menino é que escolhe aquele bolo, que escolhe aquilo. E o pai faz todas as vontadinhas.
Mas isso não é uma forma também de desenvolver a individualidade?
Ah, claro.
A opção de escolha também nos torna mais independentes, mas responsáveis para sabermos o que queremos e o que não queremos.
Torna-nos muito independentes, mas depois, de tal maneira, exigem.
Tornam-se tão independentes que depois já nem querem saber dos pais.
Exatamente.
Sr. Padre, regressando àquilo que interessa aos peionenses e também aos figueirenses, na sua paróquia existe a capela octogonal da Santa Maria de Seixa, que foi recuperada, é bonita, e sei que o seu padre gosta muito daquela capela, tem orgulho até daquela capela. Mas em frente à capela está o mosteiro.
Mosteiro. Convento.
Sim. O convento.
Convento.
Cujas ruínas ameaçam ruir. Não lhe dói.
Meu Deus do céu, se me dói. Tenho feito tudo com tudo, mais o meu presidente da junta, mais os presidentes das câmaras, desde que, desde o Santana Lopes,
comprou para,
exatamente,
para o município.
Para o município, chegou a ser nos armazéns, armazenamento dos materiais da Câmara de Figueira. Cá hoje tudo isso desapareceu praticamente. Está em ruínas completamente. Não se pode entrar lá. Já são 3 casos que entraram lá, sobretudo dois jovens, à procura de não sei o quê, uns jogos que eles têm, e vão lá, mexem numa pedra ou alguma coisa, cai uma pedra, já 3 jovens foram para o hospital dali. É? Portanto, está numa. Chamámos lá, já com o Presidente da Junta, com o Presidente da Câmara, já lá foi a Selvin, já lá foi a São Porcelli, já lá tem várias entidades no sentido de comprar do convento, porque a Câmara vende, mas pronto, chegam-se à realidade e não está em ruínas, está.
Aquilo é anterior à nacionalidade.
Anterior à nacionalidade.
Mas Portugal tem muita história, tem cerca de 9 séculos de história,
pois.
O que significa que tem muito património,
pois.
Não tem dinheiro para cuidar todo o património.
Sabemos.
Mas aquela é uma das peças em que o Estado, a gestão dos interesses públicos, devia olhar com particular cuidado. Acha que tem valor histórico e arquitetónico para se manter pelo menos as ruínas, para assegurar que as ruínas não.
Pelo menos a fachada, que se levantar, pelo menos a fachada. Hein? Porque foi lá a Selby, foi lá a São Porcelo, foi lá a Varginha, para já comprar. Porque se o mosteiro estivesse em qualquer cidade, já muito que estava recuperado. Recordo, como você também te recordas, da Casa do Passo ali em Tavarede. Também esteve em umas ruínas fantásticas, até que a Câmara lhe pôs a mão, pronto, e aguentou. Ali fica muito.
Aguentou, renovou.
Pois, tá?
Recuperou.
E comprou, pois.
E recuperou.
A Câmara comprou, mas não tem capacidade de o renovar.
Mas está junto de uma via pública, uma estrada.
Exatamente.
Ali também se realiza a feira anual.
Não, tem movimento.
Tem movimento, ou seja, o que significa que é um perigo para os transeuntes.
Agora, é um perigo.
Constitui um perigo.
Um perigo para os transeuntes, sim, é um perigo para os transeuntes. Mas é linda, por exemplo, aquela torre com as oliveiras no cimo da torre, as águias, hein? É um encanteiro aquilo. Chegamos lá e começamos a chorar. Hein? A parte propriamente da residência dos monges ainda está aceitável. O claustro ainda está mais ou menos aceitável. Hein? O fontanário ainda está mais ou menos aceitável. Agora, propriamente o que era a igreja, o que era, isso é que está completamente.
Concorda com a fusão das freguesias? Já está feita? Já houve eleições? Concorda ou não?
Não concordo com ela. Eu custa-me tanto, porque custaram tanto a criar aquelas freguesias, movimentos extraordinários, né? Tem estruturas, por exemplo, a Borda do Campo, falo ali, tem estruturas fantásticas, né? E entretanto, mas pronto, manda quem pode.
Como é que está a vender o seu livro?
Hã?
Como é que está a vender o seu livro?
Olha, devo dizer, não sei, porque aquilo sei que já foram feitas 3 edições, não tem nada a ver com aquilo.
Sim, sim, eu sei que não, mas tem participado nas apresentações do livro.
Nas apresentações, sim, eu tenho para vender em 3 edições, e há muita gente a procurar ainda o livro.
Isso quer dizer que tem muita gente que gosta de si, não é?
Pois. Sempre aqui no Paião, aqui no Conselho, há 60 anos, hein? Professor, 38 anos, hein? É muita coisa, hein? E, portanto, tenho batizados, tenho casamentos, pouquinhos casamentos agora.
Várias centenas,
não?
Várias centenas de pessoas que já casou e batizou, não é?
Mas
isso também porque as pessoas gostam do Padre Manuel da Silva, porque não é só porque já é sacerdote há 70 anos.
Não é precisamente porque eu fui professor deles, ou fui professor do meu filho.
Considera-se um padre carismático, porque as suas missas são diferentes. São alegres.
Pois, exatamente. Eu acho que uma missa, um batizado, um casamento, tem de ser sacramentos, em que haja alegria. Bem basta os funerais, bem basta os funerais, em que são, diríamos, sacramentais, ou a própria missa de corpo presente, que, enfim, a gente tem de ter em conta, mas eu vi quase em todos, tem as coisas essenciais que aparecem nos funerais: as lágrimas, as flores e a oração, a fé. As lágrimas, passar 2 meses, 3 meses, 1 ano, 8 dias, as lágrimas secam.
As flores secam antes,
não? Vão para o cemitério, murcham. Agora fica a fé, fica a saudade, fica o amor.
Mas Deus é um Deus dos vivos, não um Deus dos mortos.
Deus dos vivos,
não é? Não um Deus dos mortos. Porquê que a Igreja Católica rende tanto culto à morte?
Como?
Porquê que a Igreja Católica rende tanto culto à morte? O culto da morte é tão importante, quero dizer.
O culto da morte, absolutamente, porque, enfim, haja respeito para com os corpos, depois também a manifestação para com o corpo, lembra-te, homem, que és pó e em pó te has de tornar. Mas a parte espiritual, e aqui está, a Igreja rende mais na área espiritual e, sobretudo, depois na área dos sufrágios. E então gosta de facto do funeral religioso. Gosta de facto.
A cremação é uma via para questões de saúde e de gestão do espaço disponível para os cemitérios.
Cemitério?
Concorda com a cremação? Até porque isso acelera o processo de pó, eras, pó, serás, não é?
Aceito. E recordo, por exemplo, que a cremação ou o suicídio, ainda no meu tempo de padre, era proibido. O padre não podia fazer esses funerais.
As suicidas?
Sim, senhor.
Porque só Deus pode tirar a vida, não é? Porque só Deus pode retirar a vida, não é?
E, entretanto, eu nunca recusei participarem no funeral de
É a favor ou contra o suicídio assistido, contra a eutanásia?
Eu não concordo muito com a eutanásia, não. Não concordo. Deus deu-nos a vida, Deus é que nos vai tirar. A eutanásia, por exemplo, sou suicidado mesmo.
Mas Deus gosta daqueles que são mais próximos, daqueles que querem estar junto deles. Porquê que não dá uma vida menos dura àqueles que sofrem tanto por estarem vivos? Estou a falar de doentes terminais e não só, aqueles que optam pela eutanásia. Porquê que a Igreja não aceita a eutanásia? Porquê que pactua com o sofrimento profundo das pessoas em vez de deixá-las partirem em paz?
Quer dizer, a eutanásia não parte em paz, que a pessoa, quando aceita a eutanásia,
pede-a.
Pois claro. Pronto, quer-se ver livre do sofrimento. Quer-se ver livre do sofrimento. E o sofrimento faz parte
da vida.
Da vida.
Seu padre, e a confissão ainda faz parte dos católicos do seu farol?
Faz a confissão. Faz parte ainda da. É um dos sacramentos que a gente respeita.
Sim, mas e as pessoas procuram ainda o confessionário?
Não? Sim, procuram. Hoje já não há tanto aquele.
Vão mais ao psicólogo, não é? Vão mais ao psicólogo.
Hoje já são. Mesmo a gente, a maior parte dos sacerdotes, já não nos sentamos no confessionário.
Então?
Sentamos na mesma cadeira, ali ao lado, e conversávamos.
Já fazem psicotrapia.
Um
como sempre fizeram, aliás, no confessionário. Era isso, sobretudo, não é?
Mas eu confesso no carro, confesso na rua, a passear, pessoas que estão a observar.
Então agora estão a desempenhar também papel de psicólogos, é isso?
Ah, claro, pois. Portanto, a pessoa ainda estava há bocadinho aqui à espera que tu chegasses. Passou uma pessoa idosa, uma pessoa idosa que me conhece muito bem.
Isso não quer dizer que eu chegasse atrasado, não é?
Eu chegava adiantado. E então, estive ali 2 ou 3 minutos com ela, dei-lhe uma palavra de esperança e uma palavra de conforto, e ela ficou tão agradecida, que assim, há tanto tempo que eu andava à espera dessa palavra. Se me perguntaste a palavra que ele disse, já não me recordo.
Mas surtiu o efeito. Ou seja, quando as pessoas vão ao confessionário e o padre lhe diz: então vai-te lá embora, vai em paz, com Deus, reza dois Pais Nossos, três Aves Maria.
Os teus pecados são perdoados.
Sim. Três Aves Maria é a mesma coisa que um psicólogo ou um psicoterapeuta dizer-lhe: pronto, então vá lá à farmácia, prescreve-lhe um medicamento. É a mesma coisa, funciona.
Essa
é a sugestão que funciona.
Essa penitência que nós damos é uma espécie de um castigo.
Mas rezar é um castigo.
É uma penitência, por isso se chama penitência. A penitência é um sacrifício.
Mas como é que a Igreja pode encarar a reza como um castigo se é uma celebração da fé?
É uma celebração da fé.
Funciona para os dois lados também, não é? Ou seja, tem a dupla função.
Porque ele transgrediu, porque desobedeceu, automaticamente agora tem de levar uma palmatoada.
Portanto, como já não se pode, como a Igreja já não recomenda que se autoflagelem, então põe-nos a rezar que é um castigo.
Está a ver, põe-nos a rezar.
Portanto, mal agora vai rezar.
Exatamente, vai rezar. Olhas para Nossa Senhora, reza aquilo que tu entenderes. Agradece o perdão que ela te deu. Olha para Santo António, olha para São Francisco, olha para São Martinho. Então, e a pessoa faz. Nem é preciso muitas vezes esse sacrifício tremendo que antigamente dava, dar voltas à igreja, rezar de joelhos. Eu, quando vou a Fátima, vou a Fátima todos os meses e fico sempre tão angustiado por ver aqueles peregrinos que fazem penitência a cumprir aquela promessa, vi lá desde o Papa da Cruz Alta de joelhos até à Capinha das Aparições, meu Deus, agarrados.
Há ali um certo masoquismo, seu padre.
É?
Há um certo masoquismo aí, seja condena isso, não?
Eu não condeno, quer dizer, a pessoa faz isso porque querem.
Não, ou seja, não condena, desincentiva.
Exatamente, eu pergunto, eu peço sempre a quem me faz isso assim, eu mudo a promessa. O sacerdote pode permutar a promessa.
Aliás, até já podem fazer com que seja outra pessoa a cumpri-la, não é? A Igreja lida bem com isso.
Dá bem, não é bem outra pessoa a cumpri-la.
Mas já há pessoas que cumprem promessas, outras pagam-lhes e vão a pé a Fátima ou andam de joelhos à volta da Igreja da Capela. Mas a Igreja aceita isso?
Aceita, põe, concorda, pronto. É um ato voluntário que tu fazes. O teu pai está doente. Diz assim: meu pai, ai, se não se tiver um milagre do meu pai melhorar, eu vou a Fátima por ele. Pronto.
Mas depois essa pessoa pode delegar noutra, paga-lhe para ir à Fátima por ela.
Ah, não paga nada. Sim.
Paga, não, há quem pague.
Paga, mas é tu limpar.
Ah, é? Pronto. Seu padre, estamos já a terminar esta edição do Clube Privado. Deixa de fazer alguma coisa pelo facto de ser padre. Na vida, alguma coisa que gostasse de ter feito?
Não, quer dizer, a única coisa que deixei de gostar, que gostava de fazer, de facto, é ser uma mulher, de facto. Tenho a minha irmã, que é uma sacrificada comigo e tal, mas, de facto, notamos, de facto, esta falta de a mulher. Eu aconchego na casa. O homem é
de mulher e filhos? Uma família?
Sim,
sentiu essa falta?
Gostava, sim, senhor.
E nunca se sentiu tentado a...
Muitas vezes. A tentação da carne, meu Deus. Certo, sim. Mas depois chegava aquele muito forte. Ei, pá, tem calma, pá.
Decidi comer peixe. Legumes, não é? Seu padre foi vegetariano nesse aspecto. Muito bem. Seu padre, que tipo de música gosta?
Eu gosto, aprecio muito a música popular.
Tradicional português?
Aprecio muito o gregoriano.
O canto gregoriano. E tem alguma literatura preferida? Para além da liturgia católica?
Não,
da literatura católica? Pode,
não, quer dizer, quando a maior parte das vezes, até são pessoas amigas que me oferecem os livros.
Mas tem alguma obra que tivesse marcado para além da Bíblia?
Não, quer dizer, não.
Não.
Por exemplo, gostei imenso da história do Papa Francisco.
A biografia.
A biografia dele.
Tem algum passatempo, algum hobby?
Hã?
Tem algum hobby,
tem
algum passatempo?
Café.
Ah, é?
Bom café.
É só o único que passa sempre.
Exatamente, bom café, sai com os meus amigos, mas nada, não tem assim.
Mas nem joga uma sueca, nem nada com eles? Não,
não, já que não jogo.
É pecado? Não,
não é, é uma virtude até. Ah. No meu lar, os idosos jogam as cartas.
Jogar a dinheiro que é capaz de.
Nunca joguei a dinheiro, nem sei. Mas pronto. É um jogo, se o fazem é porque querem fazê-lo.
Claro. Seu padre Manuel da Silva, 60 anos, aliás, de sacerdócio, 85 de vida e juventude para dar e dar, não é?
Dar e vender.
Vender não, mas dar e dar, não é?
É, dar e dar.
Seu padre, tive muito gosto em tê-lo aqui no Clube Privado. Obrigado por ter vindo.
Se quiser, assim, por mais um dado dito, é? Eu iria dizer, portanto, nasci no Luizão.
Uhum.
A 18/9/1928 fui batizado no Lourissal a 8/10/1928. Entrei para o seminário da Gira da Foz no ano letivo 1940-41, ordenado de presbítero a 15/8/1953, com as vitórias alhadas em 10/9/53. Depois passei para Quiais, onde estive, aquele tempo todo, hein? Naturalmente, como escola secundária, capelão, e nomeado Parque do Paião, desde 1992.
Onde se mantém.
Eu já que seja muitos anos.
Esperemos bem que sim, porque daqui a 20 anos estamos aqui novamente para mudar outra vez.
Está bem. aos meus queridos ouvintes, eu deixo outra coisa, são isto. A bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Pronto,
muito obrigado por ter estado aqui.
Já estou ligadinho.